Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. O Michel Maffesoli tem alguns trabalhos de grande relevância, não apenas na França, o país dele, nos nossos dias, mas praticamente em tudo o que se segue de parte ali da Rússia, Ucrânia, até a Califórnia nos Estados Unidos, e com várias incursões também em partes da Ásia. É um discurso atual, é um discurso que traz alguns dilemas, alguns problemas. Para alguns ele é ofensivo pela maneira como ele argumenta, não é? E como ele propõe essa argumentação, por exemplo, quando ele cunha expressões como tribos urbanas, quando ele fala das dificuldades em torno de certas mudanças que já estão em andamento avançado, ainda que alguns, mesmo vivendo essas mudanças em andamento avançado, ainda tenham a percepção de uma vivência que já não existe, apenas na lembrança, encontrando todo tipo de problema. Essa obra que vamos trabalhar hoje, publicação no Brasil da Iluminuras, ela tem pouco tempo, ela deve ter uns 8, 10 anos no máximo. O nome do livro é Saturação, Michel Maffesoli. Não vamos ver a obra inteira, nós vamos ver uma parte muito grande dela, que ele denominou Apocalipse. Claro que Michel Maffesoli é um sociólogo de formação, com grande profundidade em filosofia também, e ele não vai falar do Apocalipse que vocês encontram nos textos na Bíblia, não se trata disso. É um Apocalipse que, aliás, em muitos momentos se aproxima daquele, mas que nos traz uma outra conotação, que ele mesmo define agora na obra que vamos trabalhar. O Maffesoli acha que nós temos sim problemas muito graves nos nossos dias. Um elemento a mais nesses problemas muito graves que estamos vivendo é que parte dele não se dá a mostrar diretamente, mas está ali, como ele mesmo vai nos mostrar. E ele usa para fazer esta operação filosófica, sociológica, ele usa o instrumental dialético, e atualizado, não na maneira hegeliana, atualizado na forma de contraposições para nos mostrar estes elementos. Acho que a mensagem dele tem muito a conversar com os trabalhos que fazemos em clínica, com o nosso cotidiano. Então, sem mais delongas, vamos diretamente à obra, ok? Deixa eu acessar aqui o início, a obra já está toda lida e sublinhada aqui, para a gente poder trabalhar. Bom, o Michel Maffesoli faz um prefácio a essa edição brasileira do livro dele, e o prefácio é muito importante para a compreensão dessa obra, para o nosso público especificamente. Nem sempre é assim. Eu já li muitas obras em que prefácio é edição espanhola e você vai ler e o autor ainda está falando lá para o país dele, Estados Unidos. Prefácio é edição francesa e quando você vai ver ainda está falando para o público italiano. Não é o caso do Maffesoli. É de fato um prefácio ao nosso país e ele foi muito feliz, ainda que esse livro já tenha 8 anos, parece que ele está escrevendo para hoje, para esses dias que sucedem a essa eleição traumática que tivemos. Então ele nos diz: uma mudança central está acontecendo. A matriz social moderna revela-se cada vez mais infecunda. A economia, os movimentos sociais, o imaginário e até mesmo a política estão sofrendo a ressaca de uma onda gigantesca, cuja real amplitude ainda não se consegue avaliar. Mutação social, que pede uma transmutação da linguagem. É isso a pós-modernidade. Na mesma ordem de ideias, uma noção proposta pelo sociólogo Sorokin, especialista das obras da cultura, mostra-se muito instrutiva. Aqui ele se refere ao conceito de Sorokin sobre saturação, que é o termo que Sorokin vai usar e que dá aqui serve de título à obra do autor, né? Só que ele quer dizer com isso como um elemento químico. A saturação que estamos vivendo nesse momento, ela já ultrapassou qualquer barreira conceitual, ela já se instaurou em nossas vidas como uma questão química. Quer dizer, nos habita desde as células até o nosso cotidiano. Olhem como ele coloca: trata-se, portanto, de uma estrutura antropológica que se encontra na filosofia, na literatura, na política e também na nossa existência cotidiana, que é essa relação íntima e constante entre a destruição e a construção. Aquilo que em todas as coisas se destrói, se reconstrói. Vida e morte, ligadas numa combinação íntima, infinita. E é isso que, sob dois ângulos distintos, eu quero mostrar no que chamo de apocalipse, que em sentido etimológico diz respeito à revelação. Não é? Mutação e transmutação sempre suscitam temor e terremotos. E é bem sabido, de memória imemorial, que aquilo sobre o que repousa o conformismo teórico ou existencial é o medo. O Maffesoli coloca o medo como um dos atores muito importantes nesse papel todo. O medo acompanha-se, ele se entranha, se espalha, ele se explica e se justifica, muitas vezes apenas pela imposição com que ele habita as coisas, sem qualquer fundamento para além disso, nem precisa. A presença dele é tão dramática que às vezes ele por si só se justifica. Não precisa prestar outras contas. E aí ele coloca, não é? Como esses elementos vêm ocorrendo. Em suma, aquilo que Durkheim chamava de conformismo lógico prefere continuar a gerenciar um instituído normal a um instituinte possivelmente perigoso. É essa dificuldade que existe para prender-se à pós-modernidade nascente, dificuldade que consiste em reduzir um nível denso e complexo a uma realidade mensurável. Compartimentando seu estudo em disciplinas separadas e que se excluem, chega-se a uma vida social da qual a própria vida agora está ausente. Eis como Maffesoli observa esse paredão que é colocado, não é, invisível, mas concreto, palpável, diante de nós, nesse caminho para a pós-modernidade. Esse conformismo lógico, esse agarrar-se a algo que muitas vezes nem mais existe. Bom, ele prossegue dizendo algo impactante e grave. A grande mentira impera senhorial na sociedade que estabelecemos. Ouçamos Marcel Proust quando ele diz, abre aspas, é de tanto mentir aos outros e também a nós mesmos que deixamos de perceber que estamos mentindo. Fecha aspas. Dito e feito, É essa mentira que é preciso superar, se por honestidade intelectual queremos estar afinados com a ambivalência do momento, com o ruído de fundo do mundo. Bem, o Michel Maffesoli diz que, dada esta problemática, é muito evidente que a sociedade não ficará parada esperando que nós alcancemos placidamente a pós-modernidade sem uma reação, sem uma contrapartida.
Por favor, você pega uma coisa que eu vou colocar.
Qual que é? Ele coloca que a sociedade tem seus recursos, não é? Recursos muitas vezes falidos, grotescos, mas que ela vai utilizar. Um deles são as falsas proposições. E ele aponta diretamente para uma dessas. Ele fala da falsa trégua. Ele diz assim: a casa está pegando fogo e tenta-se salvar os móveis. Para dizê-lo de modo direto, estão tratando de salvar, por medo, por dogmatismo, os valores que foram elaborados, obrigado, num dado momento. Ele está se referindo aqui aos séculos 17 até 19, né? E num dado lugar. Sabem qual é esse lugar? A Europa. Valores próprios do contrato social e que são apresentados como universais, aplicáveis sem distinção em todos os lugares, em todos os tempos. Não! Trata-se agora de um autêntico apocalipse, de um alegre apocalipse, no qual a lei do Pai horizontaliza-se em todos os irmãos, uma ecosofia. As expressões mencionadas são nariz de cera de um universalismo cuja morte não se quer admitir. O que se está usando são táticas diversionistas. Quer-se evitar reconhecer que as pedras fundamentais da arquitetônica ocidental ou moderna, o indivíduo, a razão, a economia, o progresso, estão saturadas. É bem conhecida a origem religiosa desse universalismo. E é urgente mostrar que é exatamente esta origem, o monoteísmo próprio da tradição semítica, que não mais se afina com um politeísmo, um policulturalismo que caracteriza empiricamente a situação atual que vivemos. Também o Brasil pode nos ensinar muita coisa. Não é mais possível negar que a pós-modernidade está aqui e está bem instalada. Michel Maffesoli. Esta apresentação, não li toda ela e selecionei alguns trechos, para colocar para nós como ele dimensiona esse problema. A pós-modernidade já está conosco, nós já estamos vivendo essa pós-modernidade. Aqueles princípios de universalização que ainda procuram sobreviver de todas as formas, e ele diz, num tempo e num lugar, e o tempo é do século 17 aos 19 na Europa. Isso tenta de todas as maneiras ter uma sobrevida com forças arcaicas e pesadas, enquanto o pós-modernismo passa por frestas na sua multidisciplinaridade, no seu policulturalismo, na sua miscelânea de coisas. Não tem jeito. E diante disso, essas ferramentas pesadas, grades tentando conter água, e não tem jeito. Ele diz que aí surge medo, surgem restrições, que atrasam, que fazem problematizar coisas, mas que dificilmente conseguem reverter isso. Chegou a pós-modernidade. E ele propõe, chegou, vamos lidar com ela. Na obra, o que ele vai nos propor é isso. Olha, está aí, é muito mais interessante lidarmos com tudo isso, com esse pós-modernismo que agora vivemos, do que recuarmos e tentarmos utilizar aquelas fórmulas que usávamos, por exemplo, no do Renascimento, ligados a logicismos, do iluminismo. Ele disse, isso não tem mais como. Nós não vamos conseguir. Ou vamos fazer aí uma caricatura de coisas em alguns segmentos. Esse autor nos propõe isso. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar questões sobre isto que vimos até aqui. Vamos prosseguir. Na passagem para a parte avançada, ele coloca uma página com Apocalipse, do grego, que contém calipto, cobrir, encobrir, ocultar. Apocalipse, do grego, ok? Ou seja, cobrir, encobrir, ocultar. E o prefixo apó, avna, dia, final de, com o significado final de descobrir, desvelar, revelar. Apocalipse, portanto, revelação. Um estudo etimológico que ele coloca aqui. Imediatamente, o Mafizoli vai trabalhar uma das faces do problema que ele considera do nosso cotidiano, do nosso dia. Ele inicia dizendo assim, ó, a confusão das palavras hoje acaba sempre por provocar uma confusão das coisas. A literatura, bem como a experiência comum, mostra aonde isso vai dar. Rapidamente, vai dar em confusão dos sentimentos, quer dizer, dos modos da vida. Assim, nos períodos de mudança, é urgente encontrarmos palavras, se não totalmente adequadas, pelo menos que sejam o menos falsas possível. Para Mafizoli, as palavras, quando elas se reportam aos fatos e às coisas, e quando elas estão bem ajustadas, elas diminuem esse espaço de confusão. Mas como estamos vivendo as palavras hoje, ele diz, nós estamos fazendo uma profusão de bagunça generalizada. Palavras que não significam mais nada. Você usa a palavra, vamos fazer uma democracia e o que vai fazer é outra coisa. Então ele diz que hoje precisamos recuar disso. E quando não for possível um recuo completo, pelo menos que façamos uma limpeza tal que a palavra soe o menos falsa em relação a toda a podridão que ela já estava pregando por aí. Ele diz, é inútil querer remendar as ideologias elaboradas no século XVIII e XIX e com as quais fomos, em todos os sentidos da palavra, irradiados. É preciso revirar de cabeça para baixo essas ideias rançosas, jogar fora as análises pomposas e um tanto insípidas. Em suma, descerrar os olhos. Mesmo sabendo que isso nunca é fácil, ainda mais levando em conta que está muito difundido aquilo que Durkheim chamava justamente de conformismo lógico, ele favorece a preguiça, esse modo de ser, a preguiça intelectual e as diversas formas de inquisição engendradas em todos os tempos por esse instinto de preservação que faz preferir o aprisionamento dogmático ao vasto espaço dos pensamentos amplos. Por favor, antes de olhar para ideologias, estados políticos, sistemas políticos, esquerdas e direitas e outras coisas, Mafizoli dirige esse discurso para nós, um nós no qual ele se inclui. Em grande parte ele coloca que nós que já vivemos essa pós-modernidade, já queremos inclusive em muitos aspectos, mas diante de qualquer ameaça recuamos rapidamente para o século XVIII e XIX, queremos usar instrumentos de lá, atualizá-los e isso muitas vezes não é possível. não é? E nós nos tornamos esse freio poderoso para muitas dessas coisas. Nós que queremos o amanhã, vivemos os elementos do passado que muitas vezes impedem esse amanhã. Esse é o dilema da nossa geração. O que ele propõe? Como ir além disso? Vamos ver, vamos acompanhá-lo. Ele diz: isso não é fácil, pois, especialmente nos dias de hoje, confunde-se a opinião pública com a opinião publicada. A opinião publicada não deixa de ser uma opinião, mas pretende ser um saber, uma competência, até mesmo uma ciência, ao passo que aquela, a opinião pública, tem consciência da sua fragilidade, da sua versatilidade, em suma, de sua humanidade. Seria isso o que Maquiavel chamava de pensamento da praça pública? Eu penso que convém ficar o mais próximo possível dessa última, ou seja, da opinião pública. Ficar perto de um real não é simplesmente esse princípio de realidade asfixiador permanente de todas as audácias existenciais. Quanto àquela outra, a opinião publicada, ela continua a repetir exaustivamente algumas ideias convencionais, lugares comuns e outras verborragias com base nos bons sentimentos. Sabem do que ele está falando, não é? Da academia também, em grande parte do mundo. De como a academia, na sua lentidão, na sua subserviência aos recursos que a fazem existir, muitas vezes bota esse freio tremendo, não é? Ela evolui por um lado e segura por outro lado, em muitos casos e muitas vezes. Não apenas a academia, outras coisas também. Vamos ver. Ele prossegue o discurso dele. Mas é aí que está. Ela é fácil de engolir. Ele está se referindo a essa opinião publicada, ok? É muito conveniente para a midiacracia. Midiacracia. Que se acomoda numa mediocridade generalizada. Ela se esforça para impor o silêncio das fileiras, a fim de que cada um possa avançar em passo ritmado. Silêncio, homens ronronando. Muitas páginas para frente, ele nos coloca. Para o que nos interessa aqui, quando uma civilização já deu o melhor de si mesma, ela sente a necessidade de retornar à sua origem. Invertida, ela se transforma em cultura. Dentro da atual confusão dos espíritos, as palavras são utilizadas indiferentemente, uma pela outra. Para simplificar, a civilização é a maneira de gastar, talvez de dilapidar o tesouro cultural. E este, por sua vez, é o fundo, os fundos que asseguram estricto senso à vida social, permitindo que perdure, além e aquém das vicissitudes da existência, o estar junto fundamental. Aliás, essa expressão estar junto, Maffesoli bate com uma força nela que chega a espalhar caco para todo lado. Vocês verão logo a seguir. O choque amoroso é cultural. A conjugalidade, civilização. O estado nascente é, em todos os campos, o que forma a cultura de um povo. Mais adiante, vem a formação da rotina política, filosófica, organizacional. Aqui ele colocou os elementos conforme as etapas de desenvolvimento. Lembrem, ele é um sociólogo e mesmo com ideias tão arrojadas, ele traz os elementos, não é, da base sociológica na qual ele é formado. E é natural que ele disponha as coisas dessa forma. Mais adiante, então, ele nos diz, a partir de então, no melhor dos casos, vai surgir algo que provocará um sobressalto. Em outras palavras, a época fica à espera de seu próprio apocalipse. Vou traduzir em português o que está acontecendo aqui. Para Maffesoli, após o estado nascente, como ele ocorre lá nas suas bases, como ele se constitui com suas regras, com suas fórmulas e tal, tudo isso vai formar o que nós chamamos de uma cultura, a cultura de um povo. Com isso vem os protocolos. Os protocolos que vão causar aquela monotonia, a mesmice, o cotidiano, a rotina das coisas políticas, filosóficas, organizacionais. Quando isso ocorre, aos poucos começa a vir uma grande esclerose. É o termo que ele usa, esclerose. Okay? Começa a haver um mal-estar, uma ânsia de morte. Ânsia de morte é uma expressão que ele usa. Então é nesse ponto, quando as coisas começam a chegar a um ponto de saturação, que ele diz, a partir de agora há um sobressalto. E aí ele diz, em outras palavras, a época que isso ocorre fica à espera de seu próprio apocalipse. Ou seja, é necessário uma revelação. Lembrem que ele usa apocalipse como sinônimo de revelação. É preciso que algo agora ocorra para que isso tudo possa ir além. O Maffesoli, na obra, ele pede para que a gente não empreste a isso que ele usa como apocalipse, que a gente não dê a isso um melodrama, não é? Que não é necessário isso. E que o cunho que ele coloca é outro. Olhem como é que ele coloca nas palavras dele. O apocalipse que coloco é, em seu sentido mais primordial, aquilo que apela à revelação das coisas. Portanto, o apocalipse não é incoerente, ele é incoativo ao expressar o necessário recomeço daquilo que se esclerosou. Ou seja, incoativo, aquilo que dá início, tá? Então, vamos traduzir. Ele não é incoerente, ele é incoativo, ou seja, ele dá início, né? Ao expressar o necessário recomeço, aquilo daquilo que se esclerosou. Isso, eis o apocalipse. Nós, que transformamos toda essa sociedade nisso que estamos vendo, com as suas rotinas, nessas armadilhas conceituais, pois é aí o princípio do apocalipse, ou seja, a revelação dessa esclerose amplamente por todas as partes. Que revelação é essa? É isso que ele vai tratar aqui. O aperfeiçoamento daquilo que estava amortecido, que dá nova força, vigor às instituições enlanguecidas. Eu falei em sobressalto, pode-se acrescentar também surreal, ou seja, acréscimo de vida a uma realidade que a civilização burguesista reduziu ao mesquinho utilitarismo de um mundo quantitativo. Em outras obras, Maffesoli retoma esse tema, quer dizer, essa obra é recente, ele já tinha utilizado isso em várias obras. A nossa sociedade, quando ele fala de burguesa, não pensem que ele está se referindo ao pessoal de direita. O pessoal de esquerda também é completamente burguês em Maffesoli. É uma atitude planetária na qual todos nós juntos nos amesquinhamos da nossa humanidade, e nessa atitude mesquinha, esquerda e direita, nós nos tornamos utilitaristas com diferentes nomes, né? Um usa utilitarismo dizendo que está defendendo uma sociedade inteira, outro um grupo de indivíduos, eles todos, né, começaram a utilizar um mundo no seu esquema quantitativo. E ao ver tantas quantidades para todo lado, como é possível você dimensionar um perfume de uma flor, o voo de um pássaro, o canto do amor? Como é possível? Vai querer quantificar isso? Maffesoli diz, em suma, não há revelação se não houver ocultamento. Okay? Vejam, para ver o Apocalipse, ele só pode haver porque foi tudo isso escondido. Tudo isso foi tramado, foi urdido lá atrás. As máquinas não puderam aparecer para não se tornar óbvia. Então, jogado lá dentro, nós só tivemos acesso ao produto dessa engenhoca toda. E é isso que vai se revelar. E ao revelar isso, esse ocultamento se torna uma outra coisa. Então ele diz: em suma, não há revelação se não houver ocultamento. Não há como aparecer se não estiver escondido. E às vezes, esse ocultamento é essencial. Convém entender o Apocalipse, aquilo que revela o que está oculto, o que torna aparente o segredo de estar junto. Ele coloca essa questão, essa expressão, estar junto. Até muitas vezes ele usa hífen, porque ele diz que é uma das maneiras, não é, que se colocou dentro dessa engenhoca de ocultamentos. Entre as falácias preconcebidas, você muitas vezes diz estar junto exatamente por não estar. As palavras perderam muitas de suas funções. E na ardilosidade com que muitas vezes as intenções se ocupam, você utiliza o contrário, parecendo que está caminhando numa direção. Imagine, é isso que ele quer dizer com as confusões das coisas. Imaginem como se nortear no meio de tudo isso. Então ele fala: aquilo que, além das representações a que estamos por demais acostumados, torna presente, faz a apresentação do que está ali, indubitável, irrefutável, intangível. Basta que se preste atenção aos subterrâneos que servem de fundações para toda a vida social. É nisso que consiste, em seu estrito sentido, um pensamento apocalíptico. Ele é revelador daquilo que está ali, mas que tinha tendência a esquecer. Ele diz que, ele faz várias analogias aqui aos textos sagrados, ele diz que os sinais estão por tudo aí, ó, no céu, não é? Por tudo. Já são vistos esses sinais desse Apocalipse. Não temos mais como esconder. Ele está vindo, né? E ele diz que isso aí gera um medo aí num grupo muito grande de pessoas que fica. Eu não tenho como ler toda a obra, como eu falei a vocês, mas convido à leitura. Depois vocês receberão na edição encartada a obra, a capa, para que possam comprar e aí aqueles que tiverem interesse descer em maior profundidade. Bem, o Mafesoli trabalha muito com a arte também, e ele nos coloca que a arte entrou nisso de uma maneira como num olho de um furacão. Ele fala: há muita futilidade hoje no ar, mas corre também o risco de ser fútil quem não se interessa por essa futilidade. Pois é frequente na história humana que a superfície das coisas ganhe uma importância primordial. Não é mais o desenvolvimentismo que prevalece, mas sim um consequente envolvimentismo. Neste sentido, a estética consiste em se enrodilhar nas pregas dessa terra e não mais em violentá-la a qualquer custo. Se aqui retomo uma expressão que propus para aprender os arcanos da pós-modernidade, é de certo uma ética da estética que está em gestação. Vitalidade, vitalismo e, portanto, filosofia da vida. Isso é que é difícil de aceitar. Tão obnubilados estão nossos sistemas de interpretação por uma saudade onipresente. Saudade de um paraíso que perdemos. Saudade de um paraíso futuro. É ela que, no decorrer do tempo, deu forma a toda a cultura cristã. Pintura, arquitetura, sistemas teológicos, tudo isso marcado pelo selo do abandono. Tudo assombrado por um pecado original. Ela também pode ser encontrada nas teorias da emancipação próprias à época dinâmica que foi o século XIX. Tudo isso já foi muitas vezes dito, analisado, comentado, mas essas evidências intelectuais, como acontece com frequência, não permitem perceber o que é evidente. Vou repetir. Mas estas evidências intelectuais, como acontece com frequência, não permitem perceber o que é evidente. E para isso é preciso descer as origens do estar junto. Fala para a pessoa, estou junto. Ele diz, ah, é? Parei um pouquinho. Deixa eu descer além disso aí. Vamos até as raízes, que no caso dele são as raízes que vêm lá do início, ok? Não é um preceito metafísico, é mais um preceito ontológico. Estamos na sociologia, lembra? Ele fala então, isso levará à constatação de que quando se observa a sucessão das histórias humanas, não há outra opção a não ser a política, o jogo. Assim, ao ritmo de um pêndulo cíclico, uma cede o lugar ao outro e vice-versa. Essa oscilação tem recebido diversos nomes. Bem, deixa eu voltar e vamos esmiuçar um pouco isso aqui que ele está colocando, ok? Você vai para um elemento, um habitat político, ou você vai para um elemento, para um ambiente habitat jogo, ok? Quando você está num ambiente habitat jogo, por exemplo, desaparece o outro lado, a política. E você acha, então, que por ela ter desaparecido, ela sumiu. E ele diz, não, ela só não está visível, está ali. Se está ali, está trabalhando, está fazendo as suas, você só não vê. E aí ele fala mitologia, pensamento filosófico, etc. Então ele volta ao tema e diz assim, ó, quando prevalece uma das figuras, a outra não vai desaparecer, pelo contrário, fica ali, à espera de ressurgir. Desse modo, o prometeísmo próprio do mito progressista da modernidade marginalizou a figura de Dionísio e, obnubilado pela ideologia produtiva, ou para retomar uma expressão marxista, pelo valor trabalho, tem-se dificuldade em compreender, em simplesmente ver que uma inversão de polaridade está em curso e que os valores dionisíacos contaminaram uma boa parte da mentalidade contemporânea. Bom, vamos... há várias maneiras de traduzirmos isso, tá? Assim, o que o Mafesoli está propondo aqui é assim, o fato de termos invernizado, mascarado e construído um teatro social em torno de certas coisas das nossas vidas não fez desaparecer aqueles elementos atávicos, orgânicos, que habitam e que estão lá. Nós só não estamos vendo. Quando eles surgem, nós temos que explicar tudo por esse teatro social, por essa pantomima de desvalorização das coisas profundas que se tornou a vida das superficialidades. Damos nomes, reduzimos isso a coisas banais, achando que com isso estamos dando conta. E não sabemos que, na verdade, são emanações de coisas que achávamos desaparecidas, que estão ali, só não são visíveis. E ele coloca que agora está em curso uma retomada, esse pêndulo está caminhando lá para essas coisas de novo. Imaginem quem, então, está nessa pantomima do teatro social, como vai, então, ver esse pêndulo seguir para aquelas coisas que vão se tornar visíveis. Vão se tornar visíveis. É um dos nomes para a pós-modernidade. Esses que vivem toda essa pantomima têm qualquer preparo para essa travessia? Qual é o preparo? Mafesoli diz, olha, vamos tentar lidar com isso, com o que temos. É o que temos, vamos tentar trabalhar com isso. Não é? A estetização da existência, a arte infiltrando-se como capilares no conjunto da vida cotidiana, a tônica colocada no qualitativo, a recusa da pilhagem produtivista, a rebelião contra a devastação dos espíritos, É isso que se resume na figura emblemática de Dionísio, aquele que se achava que não existia mais, mas que só estava invisível ali. Vamos repetir. Eu sei que essa parte está exigindo dos senhores, já é tarde da noite, vamos fazer um empenho aqui. Então, de um lado está essa pantomima social toda, tudo isso que nós achamos terrível e não sabemos direito como lidar, gostaríamos que nem existisse. Muito bem. Do outro lado está, mas a gente acha que não, porque está invisível, mas está vivo ali, ele diz. A tônica do qualitativo, não mais da quantitativa. A recusa da pilhagem produtivista, quer dizer, essa indústria do vamos fazer, ali diz, não senhor, nós não queremos nada disso. A rebelião contra a devastação dos espíritos, que aqui, desse lado, é o que mais se faz, mutilação em massa de almas. E ele diz, é isso que está ali que não vemos, a figura emblemática de Dionísio, a representação de Dionísio. Em tudo isso, prossegue o Mafesoli, há qualquer coisa de mundano, uma ligação com este mundo, uma concordância, bem ou mal, com esta terra, que tratam de aproveitar sem remorsos, nostalgicamente sem esperar, melancolicamente por outra. Foi recusando esta mundanidade, que os tempos modernos se constituíram ao teorizar a perda das raízes, coisa que desembocou no célebre e real desencanto com o mundo, cuja genealogia foi estabelecida com exatidão por Max Weber. A economia da salvação, depois a economia estrito senso, a história da salvação, depois a história consolidada em si mesmo, terminando nesse esquema na primazia do político. Pelo contrário, Dionísio é um deus subterrâneo, autóctone, ou seja, ele é da própria terra, ele é nativo ali, né? É em torno de uma figura com essa que tende a ocorrer uma espécie de volta às raízes, um enraizamento dinâmico naquilo que ele sabe mobilizar, a energia para viver aqui, agora. É um enraizamento desses, cujas expressões são inúmeras, que pode permitir que se fale de um real reencantamento do mundo, momento em que o jogo assume o lugar do político. As etapas são conhecidas. O romantismo primeiro, o surrealismo, o objeto de design, a rebelião da vida cotidiana. Devido ao adiantado da hora, vamos ao fechamento da nossa aula. E aqui ele vai entrar num dos conceitos fundamentais do pensamento dele, né, de Michel Mafesoli. Vamos ver então agora quando ele vai trabalhar das tribos pós-modernas. Okay? A atualidade desse pensamento dele é muito interessante. Bom, antes de passarmos aqui, vamos conversar um pouco deste pensamento de Mafesoli com filosofia clínica. Isso que ele coloca, de fato, o que encontramos nos nossos consultórios, penso que em boa parte, sim, boa parte do que ele está dizendo, nós encontramos nos nossos consultórios, sim. Há pessoas que apresentam um medo a esse novo que se desenha, não é? Elas, no fundo, muitas delas querem esse pós-modernismo, é? Esse ecletismo, esse policulturalismo, muitas desejam isso. Vêem isso como uma libertação de processos prisionais com os quais elas não sabem lidar, estão sufocadas. No entanto, ao se aproximarem desses processos, muitas gritam por socorro e procuram se resguardar onde? Não é? Eles retornam lá para o século XVII, XIX, como ele falou, e às vezes até antes disso, usando regras, normas, preceitos, para assegurar que elas têm uma aposentadoria, que elas têm um ganha-pão, afinal, vão para um pós-modernismo como? Não é? E aí elas acham que há uma competitividade, como elas vão ficar nesse mundo? Não pode ser assim. Elas precisam ter os direitos resguardados. Mal sabem que esse discurso, eu quero meu direito resguardado, é um freio terrível aos novos tempos. Os novos tempos dizem, não terás teus direitos resguardados. Agora teremos que ver outras formas de ter essas coisas. Ora, para um homem da nossa época, um tal discurso é bárbaro. E aí o sujeito diz, mas como? Eu já tenho 70 anos, eu trabalhei a vida inteira, como assim não vou ter isso? Não, nós temos que fazer de acordo com pautas sociais e tudo. Esse homem está lutando pela própria vida, pelas próprias coisas, tanto quanto alguns estão lutando pelos novos horizontes. E nem sempre esses discursos se encontrarão de maneira harmoniosa, às vezes não. Às vezes, não é? E esse é um dos dilemas da nossa época, sem dúvida, para muitas pessoas. Muitas pessoas nos nossos consultórios apresentam isso que o Mafesoli bem pontua aqui. Mas para muitas pessoas, talvez um mesmo contingente, isso nem se expressa. As batalhas delas são outras, os problemas são outros, nem chegam perto disso que ele pontua, de uma maneira tão ampla. Não é? Por isso que na filosofia clínica é importante o senhor ir ao mundo do outro para ver, é isso que está se passando? Quando é isso? E se for isso, é dessa forma que esse colega propõe, ou é diferente? Não é? Essa é a nossa... É o nosso trabalho, né? Bom, vamos então aqui para quando ele trabalha com as tribos. Tribos pós-modernas. O que essa tribo pós-moderna teria com aquele velho regime tribal? É a mesma coisa que ele está falando? É outros códigos seriam diferentes? Lembram das primeiras tribos? As primeiras tribos precisavam sobreviver. Precisavam se aliar os indivíduos para buscar comida, proteção e tudo. Será que ainda agora é assim? Vamos ver o que Mafesoli propõe. O título é Tribos Pós-Modernas. Vamos ver, nas palavras dele, o que ele propõe. As tribos pós-modernas, depois de terem sido objeto de uma conspiração do silêncio das mais estritas, quanta tinta não terão feito escorrer? Tudo ao mesmo tempo para relativizá-las, marginalizá-las, invalidá-las e a seguir negá-las. Enfim, os próprios autores dessa negação afirmando que elas estão ultrapassadas. Que estranha lógica! Como eu já disse, política ou jogo? E a primazia deste, ou seja, do jogo, é tão evidente que a própria política teatralizou-se, tornou-se objeto de ridicularização, em suma, foi contaminada pelo jogo. Seja qual for, e seja qual for o sentimento que se tem em relação a elas, essas tribos pós-modernas estão aqui. E a menos que todas elas sejam exterminadas, o que pode vir a ser difícil, já que nossos filhos fazem parte delas, é preciso, entre aspas, dar um jeito, acostumar-se com seus modos de ser e de se apresentar, com seus vários piercings e tatuagens, seus estranhos rituais, suas músicas barulhentas, em suma, com a nova cultura de que são os discípulos atentos e dinâmicos. Ele fala de novo na expressão estar junto, ironizando, né? Dizendo que essas novas maneiras de estar junto não deixam de ser desconcertante. Então ele elabora o discurso dele dizendo assim: a civilização moderna homogeneizou-se, racionalizou-se em excesso. E é sabido que o tédio nasce desta uniformidade. Ele está fazendo uma citação. A intensidade do ser perde-se quando a domesticação foi generalizada. E daí o mecanismo de compensação quando um ciclo se encerra. Pouco a pouco, a heterogeneidade ganha espaço. E em vez de uma razão soberana, o sentimento de fazer parte agora se afirma. O nosso instinto domesticado tende a voltar a ser selvagem agora. Em suma, sob múltiplas formas, o primitivo nos manda lembranças. Mas talvez seja necessário lembrar de onde vinha essa tenaz e constante preocupação com a domesticação própria da tradição judaico-cristã, ou melhor, da ideologia semítica, simplesmente da certeza da natureza corrompida do ser humano. E é isso que fundamenta a moral e o que vem a dar no mesmo a política da modernidade. Bom, aí ele diz que o Maffesoli diz que isso começa a invadir os espaços, não é? E que é, nesses diálogos de coisas nós temos vários problemas. Vejam, para Maffesoli, nós que hoje acompanhamos essa aula, temos gravemente um vício, e no caso dele chega a ser uma enfermidade, do universalismo. Mesmo como filósofos clínicos entendendo a singularidade, a subjetividade, estamos viciados na universalidade das coisas. E não é tarefa simples dialogar e ultrapassar isso, segundo Maffesoli. Então ele diz, há dois vícios de abordagem dos adeptos do universalismo, ou o que vem dar no mesmo, dos protagonistas da filosofia iluminista. A hipocrisia e o iludir-se a si mesmo. Alguns podem pensar, professor, eu não vim à aula para ser ofendido de iluminista, de hipócrita, daquele que ilude a si mesmo. Mas o Maffesoli não tem o propósito de nos ofender. Ele só está dizendo que essa nossa alma universalista causou esses estragos todos aí. Ó. Ele dizia assim, Roselec, na obra que ele escreveu em 79, fez bem em observar que era sempre em nome da moral, de uma nova moral, que se queria governar no lugar daqueles que governavam. Assim, falar em nome da humanidade, da razão, é especialmente pérfido, pois isso mascara, mal inclusive, que a real motivação de todos esses moralistas é simplesmente uma, o poder. Poder econômico, poder político, poder simbólico. E é esse o epílogo normal da filosofia da história e das filosofias morais. É sempre em nome do bem, do ideal, do humano, da classe e de outras entidades abstratas que são cometidas as maiores infâmias. Dentro do moralista há sempre um ressentido que dorme. Essa é a origem de tudo. É isso que constitui o cérebro reptiliano do homem moderno e que permanece na base do pensamento estabelecido e das instituições sociais. Mas essa bela construção, aparentemente ilesa, está trincada de todo lado. E é bem dessa porosidade que as tribos pós-modernas são, ao mesmo tempo, causa e efeito. É verdade que tudo isso que escrevo não é conscientizado, nem mesmo verbalizado como tal. Em outras palavras, a aceitação de um mundo agora que não é mais o céu na terra e também não é o inferno na terra, mas sim, a partir de agora, a terra na terra. Com tudo que isso comporta de trágico, bem como de alegria. A modernidade que se esgota agora desenervou em sentido estrito o nosso corpo social. O higienismo, a secularização, a racionalização da existência, as proibições de todos os tipos, tudo isso tinha retirado do corpo individual, do corpo coletivo, a capacidade de emitir as reações necessárias à sua sobrevivência. O instinto, o primitivismo, é devolver o lugar devido aos nervos. Que frase, hein? Vamos repetir. O instinto, o primitivismo, é devolver o lugar devido aos nervos. É tudo isso que convém saber ver na efervescência tribal contemporânea. Algumas de suas manifestações, já foi dito, podem nos desagradar ou nos chocar, como eu expliquei há pouco para vocês. Os senhores são filósofos clínicos. Teria que ser assim necessariamente, como uma Fizoli coloca, ou há outros caminhos? Se trabalhamos com a individualidade, com a alma humana, há muitos outros caminhos. Para alguns não haverá o apocalipse. Para alguns não será necessária a revelação. Eles farão lapidações. Eles, por exemplo, poderão gastar esse tecido de hipocrisia até que, chegando a um tal ponto, rompa essa camada e outra coisa possa nascer. Alguns farão outros caminhos ainda diferentes desse e de muitos outros. Mas este autor vê o mundo desta maneira e é um pensamento impactante para os nossos dias, porque nos mostra uma das faces do que temos acompanhado. Não a face, mas uma das faces. É uma maneira como ele compreendeu tudo o que temos vivido. Bom, ele diz que o fenômeno tribal é normalmente estigmatizado, né? E o fenômeno tribal é dito comunitarismo, como toda crítica negativa originada do medo diante de tudo aquilo que existe, é uma forma de preguiça que corre o risco de custar caro. Atitude igualmente infantil é a encantação. Repetem-se algumas palavras, a maior parte das vezes sem sentido, e supõe-se que assim resolve-se um problema. Mas além do medo da preguiça, da tolice e da puerilidade, o que de fato existe? Reduzir tudo à unidade foi a característica da organização social moderna. Expelir as diferenças, homogeneizar os modos de ser. A expressão de Augusto Conte, reductio ad unum, resume bem este ideal, o de uma república una e indivisível. Mas, em longo prazo, a história humana ensina que nada é eterno. E não é a primeira vez que se observa a saturação desse ideal unitário. Impérios romano, inca, asteca podem se multiplicar ao infinito, os exemplos de formas de organização centralizadas que se encontraram no ossuário das realidades. Tudo serve para celebrar um estar junto, cujo fundamento é menos a razão universal do que a emoção compartilhada, o sentimento de fazer parte. Acho que a partir de hoje vocês não utilizarão mais essa expressão, né? Estou junto. Vão ficar com um receio agora que o Mafesoli baixou o sarrafo em cima disso. Ele diz, é assim que o corpo social se fragmenta em pequenos corpos tribais. Corpos que se teatralizam, que se tatuam, que se perfuram. As cabeleiras se eriçam ou se cobrem de xales, de kipás, de turbantes ou de outros acessórios, até mesmo de lenços de seda Hermes. Em suma, na monotonia cotidiana, a existência inflama-se com novas cores, traduzindo assim a fecunda multiplicidade dos filhos dos deuses. Eis, e ele termina dizendo, porque é sabido que há muitas casas na morada do Pai. Nossa, essas aproximações que ele faz, irônicas, são flamejantes na nossa época, né? Então ele prossegue dizer, eis então o que caracteriza o tempo das tribos. Quer elas sejam sexuais, musicais, religiosas, esportivas, culturais, políticas, elas ocupam o espaço público. É uma constatação cuja negação é pueril, é irresponsável, é doentio estigmatizá-las. Seria mais inspirado, fiel com isso, a uma imemorial sabedoria popular, acompanhar uma mutação dessas. Vejam a proposta dele, então. Não reprimir, não descaracterizar, não deslocar. Ele diz, acompanhe, vamos acompanhar essas tribos, essas novas tribos, que são multicoloridas, que são pluridimensionais. Ele diz, vamos acompanhar, né? É a proposta deles, porque elas se modificam, ele diz, todo o tempo. Então, ele diz, vamos acompanhar isso. Aí ele diz, e isso para evitar que ela se torne perversa e depois totalmente incontrolável. Afinal, por que não encarar o fato de que a república, a coisa pública, se organiza a partir do ajustamento a posteriori dessas tribos eletivas? Já que elas existem, por que não aceitar as diferenças comunitárias, colaborar para que elas se encaixem umas com as outras e aprender a combinar-se com elas? O jogo da diferença, longe de nos empobrecer, ele nos enriquece. Em suma, é perigoso, em nome de uma concepção um pouco envelhecida da unidade nacional, não reconhecer a força do pluralismo. Mafizoli não nos dá uma resposta pronta, mas ele nos propõe, vamos acompanhar. Vamos ver como é possível integrar isso, se é possível, não é? Porque esse fenômeno existe, é muito forte, e talvez promova esse amanhã para nós. Vamos tentar ver, ele diz, aquilo que os filósofos da Idade Média chamavam de unicidade, expressando uma coerência aberta, poderia ser uma boa maneira de compreender uma ligação, um vínculo social fundado na disparidade, no policulturalismo, na polissemia, coisa que com certeza apela a uma audácia intelectual. A de saber pensar a viridência de um ideal comunitário em gestação. Em suma, não se pode, o que é o pecadilho do intelectual, criar o mundo à imagem daquilo que se quer que ele seja. Há inúmeras lições importantes nisso que vimos hoje aqui, em Michel Mafizoli. Convido os senhores a lerem a obra na íntegra, ainda tem muitas partes que eu assinalei que são importantes, muito bonitas. Se vocês me derem mais um ou dois minutos, eu faço o fechamento com as mídias sociais aqui, depois o resto da obra vocês lerão, estudarão em casa. Ele diz, não é necessário ser fanático por essas novas tecnologias interativas para compreender a importância daquilo que se combinou chamar justamente de sites comunitários. MySpace, Facebook permitem aos internautas tecer vínculos, trocar ideias, sentimentos, paixões, emoções e fantasias. Da mesma forma, o YouTube favorece a circulação da música e de outras criações artísticas. E bem recentemente, o Liveline tenta agrupar a vida online de seus usuários. A expressão-chave que se declina a mais não poder é a de vida comunitária. E é nisso que se vê que o medo do comunitarismo é bem um fantasma de outra época e está totalmente defasado em relação ao mundo real daqueles que formam a sociedade já, hoje. E com certeza amanhã. Michel Mafizoli, em sua obra Saturação. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o nosso trabalho de hoje.